dia! No programa de hoje, vamos apresentar um assunto que tem sido muito discutido nos últimos tempos: os métodos alternativos de tratamento das doenças e problemas do ser humano. Temos percebido que cada vez mais as pessoas têm procurado esses tratamentos alternativos em busca de uma solução para seus males. Mas o que são essas terapias alternativas? O que as diferencia das terapias convencionais? Para responder a essas e outras questões, consultamos o terapeuta holístico e jornalista Mário Xavier,
que trabalha com meditação há 12 anos e ministra curso de naturologia.
Xavier esclarece que terapia é todo o processo que facilita a alguém a sua própria cura.
Na nossa era contemporânea, se desenvolveu justamente um conceito de terapia com alguns limites de abordagem que hoje em dia, a partir de umas duas décadas para cá, tem sido mais revisado, questionado e dando origem a todo um conceito genericamente chamado de alternativo.
Segundo Mário, as terapias convencionais não enxergam o ser humano em todas as suas dimensões. Elas têm uma visão fragmentada que separou o ser em partes para serem analisadas individualmente. Já as terapias alternativas baseiam-se num princípio holístico e abrangente, onde o ser humano é visto como um todo, composto de várias partes interdependentes entre elas. Mário cita exemplo, na terapia convencional, da criação da figura do especialista para tratar cada problema isoladamente, enquanto que, numa visão holística, procura-se enxergar o ser humano e o problema específico com suas interrelações maiores, com os outros sistemas, incluindo aí as emoções, a atitude mental, chegando até a dimensão energética ou espiritual da consciência.
Já no campo da saúde mental ou emocional, as psicoterapias convencionalmente eram mais analíticas, mais verbais, também mais fragmentadas. Buscavam uma abordagem e um tratamento dos chamados pacientes a partir de referenciais mais analíticos, mais cognitivos. E as terapias alternativas procurar integrar já abordagem corporal, abordagem emocional ou catártica, a bioenergia, a bioenergética.
Mas as terapias alternativas são tão eficazes quanto as convencionais? Mário diz que, para os profissionais que oferecem terapias alternativas consistentes, existe uma preocupação de desmistificar a crença que essas práticas sejam milagrosas e possam ser a solução para todos os males.
O que se observa, pelo contrário, é que muitos terapeutas alternativos, eles recomendam que as pessoas não abdiquem, não abandonem o seu tratamento convencional, mais formal, aproveitem os benefícios eventuais que os métodos chamados alternativos possam oferecer como um somatório, né, no processo da cura.
Quanto à eficácia, existe uma necessidade de se comprovar cientificamente, mas ela está baseada nas avaliações subjetivas e relatos dos participantes. Não existem condições ideais para se avaliar com metodologia científica, mas nas escolas de medicina e assistência social, pesquisadores se interessam em aprender e acompanhar para tirar conclusões sobre a eficácia desses métodos.
E nos próximos anos nós deveremos ver, eu acredito, um avanço muito grande do conhecimento científico também em cima dessas técnicas e desses conceitos.
Mas por que então os órgãos oficiais de saúde ainda não reconhecem oficialmente muitas dessas terapias? Mário Xavier diz que ainda existe muita resistência, mas ela já foi maior. Segundo ele, a Organização Mundial de Saúde já se posicionou e estimula no mundo inteiro as práticas alternativas para que sejam incorporadas ao serviço de saúde pública em todo o mundo. Já existem muitos cursos de enfermagem reconhecendo o estudo, através da convivência de seus alunos com essas práticas. Mário conta que a acupuntura já é reconhecida como especialidade na formação do médico brasileiro e que outras práticas vêm ganhando território acadêmico. Para Mário, o entrosamento deste mundo, que era considerado distante, sem fundamentação, vem construído uma ponte unindo os saberes, um racional, científico e linear, e outro mais intuitivo, abrangente e holístico.
Há um conjunto muito grande de cientistas que cada vez mais dão o seu testemunho e a sua colaboração na construção dessa ponte entre a ciência convencional, ortodoxa, e esse novo salto quântico, né, na linguagem da física, que essas terapias alternativas estão provocando o homem, a sociedade, a própria ciência a se revisar e a se questionar.
Bom, agora que já falamos bastante da parte teórica, vamos ver um exemplo de como essas terapias alternativas influenciam o nosso dia a dia, mesmo sem percebermos. Para isto, consultamos a terapeuta Rosa Maria Rupp, especialista em cromoterapia, que nos dá algumas dicas de como utilizar as cores para ajudar em nosso cotidiano. Segundo Rosa Maria, a função da cromoterapia é buscar a harmonia. Para isso, vale estar atento ao uso das cores nos ambientes, nas roupas e até na alimentação. Segundo a terapeuta, um prato perfeito precisa ter as 7 cores do arco-íris. É mais digestivo e revitalizante. Outra dica importante da terapeuta: nunca coloque um boné vermelho numa criança. Em pouco tempo, ela vai estar chutando tudo e todos. Além disso, o seu poder de concentração diminui consideravelmente. Melhor usar cores claras. O vermelho é um grande estimulante e magnetizador que provoca irritação quando usado em excesso. Estudiosos da cromoterapia já criaram até mesmo um calendário semanal para as cores das roupas. Segundo eles, na segunda-feira o ideal é usar vermelho, quando voltamos ao trabalho e precisamos de estímulo. Se usarmos azul, continuaremos com a preguiça do fim de semana. Na terça-feira, indicam laranja. Na quarta, amarelo. Na quinta, verde. E na sexta-feira, preparando o espírito para o descanso, azul. No sábado, a cor indicada é o rosa. E no domingo, o branco. Isto não vale como regra, são apenas recomendações. Para Rosa Maria, o ideal é seguir o instinto. Ela diz que é melhor você colocar a cor que você estiver afim. Provavelmente é dela que você vai estar precisando. Mas procure variar. Qualquer cor em excesso não faz bem. Paredes todas brancas podem irritar tanto quanto paredes vermelhas. Neste caso, torne o ambiente mais alegre com quadros e folhas de cores vibrantes como o roxo, o vermelho e o amarelo. E as pessoas, será que utilizam ou pelo menos acreditam no poder das terapias alternativas? Para descobrir isto, fomos atrás da opinião das pessoas a respeito desse assunto.
Eu nunca utilizei terapias alternativas, mas assim, se eu tivesse acesso, assim, se eu precisasse, eu até utilizaria. Não sou contra. Eu acredito nas terapias alternativas que são baseadas em culturas, né, coisas principalmente do Oriente, mas eu não acredito muito em terapias que tratam de espiritualidade, de terapia de cores, esse tipo de coisa. Eu não acredito muito, não.
Eu acho que funciona. Eu acredito que uma terapia possa fazer algum tipo de avaliação no corpo da pessoa, não só no corpo físico, mas também num corpo mental também. Mas eu nunca fiz. Nunca fiz esse tipo de coisa, mas gostaria de fazer.
Olha, nunca fiz esse tipo de terapia, mas... Aliás, eu também não acredito muito nisso, não. Tem gente que acredita, faz isso com frequência, mas eu não acredito, não.
Eu usei algumas vezes, a minha mãe me dava quando era pequeno, mas eu não acredito nisso. Eu acho que não funciona, tá? Porque é uma coisa super diluída. Se eu pensar bem, são extratos vegetais divididos em milhões de partes num álcool. É uma coisa assim que não funciona, eu não acredito nisso. Eu acho que é tudo muito, muito psicológico. Minha mãe me deu algumas vezes quando era pequeno, para gripe, para outras coisas, sabe? Mas não acredito que funcione mesmo.
É isso aí. O nosso programa de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até amanhã. Edição, apresentação e locução, Breno Morozowski. Orientação, Maria José Baldessar. Operação de áudio, Alcides Alves.